Tudo bem, gente? Tá bom. Glória a Deus. Abram suas Bíblias no livro de Mateus. Capítulo 9. Vamos ler dois versículos, 16 e 17. Mateus 9, 16 e 17 diz assim: Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambas se conservam. Até aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós, ainda Pai, nesse mesmo espírito, Pai, de adoração, Pai, nós clamamos para que os céus eles continuem abertos, meu Deus. Como é bom, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor. Como é bom sentir, Pai, a Tua igreja, Pai, te adorando, Senhor, em espírito e em verdade, meu Pai. Como é bom, Senhor, ver os Teus anjos subindo e descendo neste lugar, meu Pai. Ah, Pai, entregando, Pai, a Ti, Pai, a adoração deste lugar, Pai, como incenso suave, meu Deus. Conduz, Pai, as nossas vidas, Pai, neste momento, Pai, através da ministração da palavra. Fala aos nossos corações, meu Pai. Que ninguém saia daqui, Senhor, sem a resposta necessária, Pai, que eles vieram buscar aqui essa noite, meu Deus. Que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados por Ti, meu Pai. Faz uma metanoia em nós nessa noite, Senhor. Nós abrimos a porta dos nossos corações, Pai, para que o Senhor venha e faça aquilo que é a Tua vontade, meu Deus. Ah, Senhor, eu não tenho nada a oferecer aos meus irmãos, meu Pai. Tu sabes a minha condição, meu Pai. E mais uma vez eu me coloco, Pai, à Tua disposição, meu Pai. Me usa, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pois eu nada tenho, Senhor, nada tenho, Senhor. Usa meus lábios, meu Pai. Usa, Pai, tira todo o intelecto, meu Pai, toda a vontade humana, Senhor. E que Teu Espírito Santo flua, Pai, através de minha vida essa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Aleluia. Então, Mateus 9,16 fala que ninguém põe remendo de pano novo em roupas velhas, pois, olha só, tô ficando mimado, hein, Andressa? Obrigado, hein? Desculpa, gente, vamos lá de novo. Mateus 9,16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambas se conservam. A gente está na primeira semana de 2024. Então chega o tempo onde a gente começa a planejar o ano que a gente vai viver, não é verdade? Vocês fizeram alguma listinha? Algum planejamento, uma listinha de sonhos, alguma coisa no caderninho, fizeram? Você fez? Quem mais fez? Ninguém fez? Ó, o Samuel, a irmã, ele também fez, a Ju fez, nós fizemos em casa. E como é legal a gente colocar num caderno, colocar no papel, aquilo que nós ansiamos durante esse ano. O que nós desejamos viver neste ano. E eu acredito que algum dos pedidos ali da listinha, talvez seja trocar de carro, arrumar ali um emprego novo, ou talvez o Projeto Samara. Vocês conhecem o Projeto Samara? Projeto Samaravilha. A Ju está nesse projeto agora, ela quer ficar maravilhosa esse ano. Ela já é, mas ela disse que quer ficar mais agora. Então, muitos são os nossos planos, não é verdade? A gente começa a desenhar aquilo que nós iremos viver durante o próximo ano. Nós lá em casa nós fizemos uma caixinha. E aí cada um colocou ali o que eles queriam, nós queríamos no próximo ano. Então, arrumar a casa, pagar as dívidas, que eu acho que é o sonho de todo mundo também, né? Pagar a dívida. Pagar as dívidas e tal. E aí falamos para os nossos filhos, coloca aí. O que você quer? Aí o João, eu quero comprar um sei que lá de doce, mundo inteiro de doce. Então coloca aí, se é o seu desejo. Ah, eu quero desenho, um monte de ursinho de pelúcia, ele falou. Quero 10 ursinhos de pelúcia. Tá bem, ó, é o seu sonho. Se for a vontade de Deus, você vai ganhar esses 10 ursinhos aí. Mas não adianta nós colocarmos no papel se não houver uma postura diferente de cada um de nós. Não é verdade? Se nós não mudarmos a nossa forma de agir, o nosso modo de pensar. Então não adianta nós termos uma meta de emagrecimento, de perder um peso, se nós não mudarmos os nossos hábitos, não é verdade? Então se você tem um projeto de emagrecer, você vê aquele docinho, todo dia você come aquele docinho, você precisa repensar o docinho, o refrigerante, o pão, muitas vezes. Então não adianta nós termos uma meta de emagrecimento se a nossa forma de se alimentar continuará a mesma. Não vai dar nada, vai chegar lá em dezembro e você vai se lamentar mais uma vez porque você passou o ano inteiro da mesma forma. Não adianta você querer ter uma vida financeira organizada se começou janeiro você está gastando ainda sem parar. É necessário uma vida organizada, uma mudança de postura. Muitas vezes quebrar os cartões, parar de sair, deixar daquele rolê de lado. Não adianta colocar nos papéis hábitos novos, planos novos, se as nossas posturas continuarem as mesmas, amém, igreja? Se os nossos hábitos continuarem sendo os mesmos hábitos que nós estávamos vivendo antigamente. É necessário uma mudança. É necessário mudarmos. E eu sei que eu preciso mudar. Não sei se vocês precisam mudar, mas eu sei que eu preciso mudar em muitas coisas. E eu coloquei ali quantas coisas que eu preciso mudar. Coloquei diante do Senhor, eu preciso mudar nisso, eu preciso ser melhor nisso. E aí eu vi uma frase que você já deve ter visto em vários lugares, que diz assim, as nossas atitudes revelam os nossos interesses e as nossas prioridades. Não foi minha, viu? Mas você pode postar depois. Mas é forte essa frase. Porque as nossas atitudes, elas revelam aquilo que nós queremos ser. Aquilo que nós queremos fazer. No que nós realmente nós estamos interessados. E o que realmente é prioridade em nossas vidas. E aí eu te faço uma pergunta. Qual tem sido a nossa prioridade nesse tempo? O que, que você tem priorizado em sua vida? Será que todo o planejamento que você faz, que nós fazemos, cada listinha, cada sonho, cada meta que nós colocamos ali e apresentamos diante do Senhor, e como tem sido a nossa atitude a partir de agora? Quais têm sido as nossas atitudes? Como que nós vivemos o ano de 2023? Será que as nossas atitudes nos dias de hoje, elas revelam Jesus? Será que nós temos colocado Jesus como prioridade em nossas vidas? Ou nós temos deixado os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas metas na frente daquilo que é o prioritário sobre as nossas vidas, que é Jesus? O livro de Crônicas, ele traz um resumo de histórias dos reis de Israel. Então, cada história ali que relata nesse livro mostra que os reis que foram levantados, eles foram levantados por Deus, pela vontade de Deus. Então, Israel, ele vivia ali um tempo onde não havia ali um sacerdote para conduzir aquele povo. Havia passado ali o tempo de juízes. E eles não tinham ninguém, eles estavam andando solto. E isso não era por culpa de Deus, porque Deus, ele preparou um sacerdócio, ensinou as leis e deixou que claro para eles quem era necessário eles adorarem. O único digno de adoração era o próprio Deus. Porém, a vida deles, o legado não foi passado de geração em geração e eles foram se afastando da presença de Deus. O pecado começou a habitar dentro de cada um deles, dentro do povo. E eles se viram sem ninguém para conduzir eles até a Deus. Até que alguém tem uma brilhante ideia. Galera, vamos chegar aqui, vamos buscar ao Senhor, vamos pedir a Deus para que Ele nos mande um rei também. Nós vemos as nações dos nossos lados aqui, essas nações, eles têm um rei. E os reis que nós vemos à nossa volta, eles são reis importantes, porque eles conduzem o povo diante das guerras, ele traz orientação ao povo. Quando tem uma briga, eles chamam o rei, ele dá ali a sua sentença, ele julga o povo. Vamos pedir a Deus que Ele mande um rei para nós. Então a gente vê ali no livro de Reis que Deus, Ele fala assim para o profeta Natã, eu esqueci o nome do profeta, vou falar profeta para não falar o nome de profeta errado. Mas Ele fala assim para o profeta: não é isso que eu quero para eles, mas se eles querem um rei, então levanta um rei para ele. E aí Saul é levantado como rei. Então, diante disso, vários outros reis foram levantados. Porque rei sobre rei, eles iam caindo, porque eles se desviavam dos caminhos do Senhor. Dos 19 reis que reinaram sobre Israel, apenas 4 fizeram a vontade de Deus. Mais de 90% dos reis se desviaram dos caminhos do Senhor. E isso nos mostra que a prioridade de cada rei não estava ali em fazer a vontade de Deus, mas agradar o teu próprio coração. E isso não é muito diferente dos nossos dias de hoje. Nós clamamos por um rei, mas quando nós vemos situações difíceis diante dos nossos olhos, nós deixamos um rei que nós clamamos nos louvores, nas adorações, e nos colocamos como um rei diante dos nossos problemas, para reinar sobre cada um deles. Deixamos que o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, reine sobre as nossas vidas e revele qual que é a prioridade dele sobre nós, e colocamos as nossas prioridades como o centro de todas as coisas. E era assim com cada um desses reis. Eles eram levantados, eles começavam bem, mas diante de um momento ali, o poder em suas mãos, eles deixavam de buscar ao Senhor e buscavam ali as suas próprias vontades. Eles falavam assim, mais ou menos: eu já sei como que faz. O caso de Saul, ele sabia como que o profeta ali, ele levantava ali um altar de adoração ao Senhor, um sacrifício ao Senhor. E diante da demora do profeta chegar para eles levantarem um altar de adoração, ele falou assim: eu já sei como é que faz, então eu vou fazer então no lugar dele. E é assim que nós fazemos diante dos nossos problemas, das nossas vidas. Nós deixamos de lado o Senhor e colocamos na frente dos nossos problemas as nossas vidas. E um povo que viveu tantos milagres com o Senhor, um povo que era cativo no Egito, viviam ali açoitados por Faraó, pelos seus súditos ali, carregavam ali pesos, sofriam. Deus vem, levanta Moisés como libertador, traz ali para ele uma palavra, uma mensagem, e fala assim para eles: eu tenho um lugar melhor para vocês, confiem em mim, eu vou levar vocês daqui para uma terra que mana leite e mel. O povo ouve ali a voz de Moisés, começa a crer na palavra que Moisés traz de Deus ali, por conta dos feitos que Deus faz ali, das pragas, dos livramentos. Deus tira esse povo do Egito. E isso acontece com cada um de nós, amém? Deus nos tira do cativeiro, nos tira do lixo, do lamaçal, e nos leva para uma terra prometida. E ali Deus, Ele sustenta esse povo, ensina ali as leis, os mandamentos, colocam ali o povo num lugar de cuidado, de proteção. Um povo que recebia dos céus o alimento, que foram libertos quantas vezes dos inimigos. O mar se abriu na frente de cada um deles ali, eles cruzaram o mar a seco. As suas roupas não se rasgavam, o sapato deles, o solado não se desgastavam. Imagine você 40 anos no deserto, a sua roupa não rasgar, não se desfazer, a sua sandália não quebrar, não se desfazer nem o solado dela. Olha o cuidado de Deus com cada um deles. E aí está um perigo. de nós não ensinarmos às próximas gerações aquilo que Deus fez em nossas vidas, de nós não mostrarmos para os nossos filhos, para aqueles que estão chegando agora, aquilo que Deus fez sobre cada um de nós. Eu creio que, se eu desse uma oportunidade aqui, quantos testemunhos não viriam aqui de milagres, de livramentos que o Senhor deu para cada um de nós aqui. Se eu lembro, eu começo todas as vezes, eu lembro de onde o Senhor me tirou. O que eu podia ser hoje, se eu tivesse vivo, ou preso, não sei. Mas, eu agradeço ao Senhor, falo: Senhor, obrigado. Só porque o Senhor me cuidou de mim e me livrou. Porque eu vou lá onde eu morava antes, eu pergunto: onde está o fulano de tal? Pô, você não sabe? Morreu. Morreu? Mais novo que eu? Morreu. Morreu do quê? Morreu de overdose. E fulano? Ah, mataram. Fala: mano, morreu. E Beltrano? Está preso. Ainda? É, não, de novo. Já foi, saiu, já voltou, já terceira, quarta vez. Quantos livramentos nós tivemos já? Quantas coisas o Senhor fez em nossas vidas? E assim como aconteceu com eles ali, e tudo isso se vai, nós esquecemos dos grandes feitos que o Senhor faz em nossas vidas. Israel, ele vivia isso, eles se esqueceram da bondade de Deus, deixaram de adorar a Deus como o único Senhor e Salvador ali, o único digno de levantarem ali um altar de adoração. E quantas vezes nós fazemos isso? Deixamos de adorar ao Senhor. E adoração, não estou falando de música, não estou falando de canções, estou falando das nossas posturas, das nossas atitudes como homens e como mulheres de Deus. Tudo que muitas vezes nós nos decepcionamos, nos chateamos, nós vemos um problema diante de nós que, aos olhos humanos, muitas vezes é algo impossível de resolver. Ou porque nós conhecemos alguém, nos apaixonamos por ela e escolhemos viver algo que, aos olhos do Senhor, não é a vontade dEle, e vamos caminhar fazendo aquilo ali que é a nossa vontade. E desde aquela época o Senhor procura corações disponíveis para Ele se relacionar, para que a vontade dEle seja feita aqui nessa terra. Em João 4:23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. O Senhor, Ele deseja se revelar aos seus. Nós não viemos aqui somente para passear ou para pegar um culto e ir para casa. O Senhor, Ele deseja se relacionar com cada um de nós. Porém, para que o Senhor, Ele se manifeste com cada um de nós, é necessário nós termos um relacionamento com Ele. E aí que está a chave do grande problema dos nossos dias. A pressa dos dias de hoje, a correria do nosso dia a dia, elas nos faz ficar cada dia mais distantes do Senhor. Nós viemos nos cultos todas as quintas, todos os domingos, nós viemos nas células, nós participamos aqui das atividades da igreja, mas o principal, que nós nos encontrarmos com o Senhor diariamente, a gente não faz. Porque as nossas prioridades, as nossas vontades, as nossas preocupações, elas estão à frente daquilo que Deus é sobre as nossas vidas. E aí a gente dorme preocupado com dívida, com um problema de relacionamento, problema no trabalho, os filhos que dão trabalho. A gente chega cansado, moído do trampo, aí fala assim: mano, só quero tomar um banho e deitar. Aí Deus vem e fala assim: vem filho, vem, vem filha. Só um pouquinho só, vamos trocar uma ideia. Aí você fala: mas eu não tô com cabeça para isso agora não. Vou abrir o meu Instagram e vou dar uma olhadinha nos Reels que é mais da hora. Aí você começa. Quando você vai ver, já passou uma hora, você está ali, ó. E era uma hora perdida, que você podia estar com o Senhor ali, ouvindo a voz dEle, sabendo qual que era a vontade dEle para os problemas que você tem. E isso estava acontecendo comigo. Estava sendo roubado direto pelo Instagram. Não falo mal dele, é da hora o Instagram, é muito louco. Mas quando não há equilíbrio, a gente começa a se perder. A gente começa a ser roubado. E as coisas principais a gente vai deixando de lado. E aí eu comecei a perceber, falei assim, não está certo isso. E eu comecei a me incomodar com isso, me incomodar. E aí eu ficava assim, vou colocar um tempo, vai. Colocava lá, 2 horas. Aí você começa a ficar ansioso, fala assim, queria olhar mais um pouquinho. Eu acho que o Vitão mandou um Reels agora há pouco pra mim dar uma olhada. Aí você fica, caraca, acho que o Rodolfo mandou um também. Samuel mandou outro, olha lá. É os caras que mandam. O Dimas mandou um agora, olha, queria ver. E aí você fica. E aí quando você vai ver, você não buscou o Senhor. Você não se relacionou com Ele. E aí o coração começa a ficar vazio. O coração começa a ficar endurecido. Os problemas começam a acontecer e você fica, e agora? Preciso dar um jeito. Que jeito que você vai dar? A gente dorme e levanta preocupado com as coisas. A gente já levanta acelerado. A gente abre o celular, já quer ver as mensagens. A gente já quer ver o que está acontecendo no Instagram, as fofocas. E a gente não busca o Senhor, a gente não agradece pelo dia que o fôlego de vida, pela misericórdia do Senhor que se renovou pela manhã. Aí a gente levanta, está atrasado, vai tomar um banho, toma café, sai correndo, está atrasado. E o Senhor, cadê o Senhor? A gente lembrou de escovar os dentes, lembrou de tomar café, mas e o Senhor? Eu fico imaginando o Senhor sentadinho na cadeira, com as perninhas cruzadas, olhando para cada um e falando, e aí? Acho que hoje vai. A gente abre a porta, fecha e vai embora, ele fica lá. Putz, mais um dia. Mas vou esperar a noite, ele vai voltar do trampo hoje. Quando ele voltar, ele vai... E aí a gente fala, quando chegar em casa hoje vai ser diferente. Você abre a porta de casa, você já vê a louça suja, a roupa pra lavar, aí a criança já tá chorando, aí você fala, já era. Já perdeu tudo já. Já foi. Não tem como mais. Prioridades. Qual que é a minha prioridade? Qual que é a sua prioridade? Em Jeremias 29:13, fala assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aí está uma das dificuldades também das nossas vidas nos dias de hoje: buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Como buscar as coisas do alto, se as coisas da terra elas estão pulando a todo momento diante dos nossos olhos? Como que nós vamos fazer para buscar o Senhor de todo o nosso coração, com tanta preocupação, com tanto problema? E quem disse que nós não teremos problema? Quem disse que a gente não ia ter tribulação nessa terra? Os problemas, eles estão aí, eles precisam ser resolvidos. Mas primeiramente nós precisamos colocar esses problemas diante do Senhor. Colocar as nossas ansiedades diante do Senhor. Lá em Filipenses fala: venham e coloquem diante de mim as suas ansiedades. Lance sobre mim a sua ansiedade. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade hoje? O que você está precisando? E o Senhor está lá com os braços abertos: vem. Traz aqui, filho. Traz aqui os seus problemas para mim. Vem, coloca aqui diante de mim os seus problemas. A gente fala assim: eu queria tanto um emprego novo. Tá, filho, mas qual emprego você quer? Como que você quer o seu emprego? Quais são os benefícios? Ah, senhor, eu queria trocar de carro. Sim, filho. Qual carro você quer? Como que você quer esse carro? Como que a gente vai fazer para você conquistar esse carro? Ah, eu queria uma namorada. Como que você quer essa namorada? O que a gente pode fazer para isso, filho? Ah, senhor, eu estou doente. Preciso me cura da minha doença, senhor. Vem aqui, filho, vem. Senta aqui, coloca diante de mim. Só que aí as coisas vão acontecendo. E a gente começa a adorar outras coisas. A gente começa a buscar outras coisas. Como eu falei no começo, a gente deixa Deus de lado e coloca ali outro ídolo. E aqui a gente não tem um ídolo para adorar. Mas em casa nós temos. Você vai falar assim, eu tenho na minha casa um santo? Não tenho um santo, mas você tem um celular. Talvez você tenha um carro que você fica limpando todo dia. Um trabalho que você entra às 7 da manhã e sai às 10 da noite. De segunda a segunda. Não, eu preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. Igual um louco. Tá ganhando dinheiro e tá fazendo o que com o dinheiro? Comprou alguma casa? Comprou um carro? Investiu em alguma coisa? Não. Gastei tudo. Comprei roupa, comprei tênis, comprei um iPhone novo. Ah, eu tenho filho. Não posso fazer mais nada na minha vida agora. Só meu filho. E olha que de filho eu tenho conhecimento de causa, viu? Tem alguns lá em casa, lá. E aí a gente começa a viver em função dos filhos. Ah, não vou pro culto hoje porque tá com o nariz correndo. Ah, não vou fazer tal coisa porque tá tossindo. E aí a gente começa a se limitar às coisas de Deus, porque a demanda agora virou outra. Ah, eu tô namorando agora, não posso fazer mais nada. Ah, amor, queria jogar bola, posso? Mas você nem casou, você está pedindo para liberação para sua namorada para jogar bola? Quando a gente vai jogar vôlei lá, eu mando lá a figurinha. Vou ver se a mulher deixa eu ir. Aí eu mando para ela, posso ir? Ela fala, pode. Mas sou casado, né? Não sei qual que é os planos dela, né? Mas a gente começa a substituir as coisas. E aí a gente começa a ter ídolos dentro das nossas casas. Em Salmos 115, do verso 4, diz assim, os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Torne-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Talvez os nossos ídolos não sejam de ouro, de prata, como estou falando aqui. Mas o nosso ídolo é o nosso dinheiro, é o nosso salário. Ah, eu ganho 10 pau por mês, filho. Sou embaçado. Ganho 20 mil por mês. Tenho carro de 100 pau. Eu sou bom. Estou aqui porque eu estudei, porque eu trabalhei, falo inglês, que não sei o quê. Tempo atrás era Deus que estava clamando para Deus te ajudar, te dar um trampo. Agora é você que conseguiu tudo? Foi as suas forças mesmo que você conseguiu tudo? Você queria tanto um filho, Deus te deu um filho, e agora você esquece do Senhor? E isso é muito engraçado, porque a gente começa a se tornar aquilo que nós vemos realmente. A gente começa a assistir uma coisa, a gente começa a se tornar aquilo que a gente começa a assistir, a gente começa a ouvir muita coisa, a gente começa a se tornar aquilo que a gente ouve constantemente. E a cada dia a gente vai deixando de ser semelhante ou igual ao Senhor. Aquilo que o Senhor nos criou para ser imagem e semelhança dele, a gente deixa de ser. É difícil? É difícil, não é fácil. Caminhar com o Senhor não é fácil. Porque todos os dias tem algo para nos tirar da presença de Deus. Não sei você, mas todos os dias há um convite. Para quem bebe, para quem usa drogas, para quem tem problema com prostituição, com pornografia, com mentira. Todos os dias vai ter uma oportunidade para você voltar a cair. Engraçado que lá em casa a gente está tentando cortar as crianças de assistirem vídeos do YouTube. E aqueles caras bobos que as crianças gostam de assistir. E aí você começa a ver daqui a pouco a atitude que nem o João lá, ele começa a fazer os negócios igualzinho os caras fazem. As atitudes dele começam a ser semelhantes àquilo que o cara faz nos vídeos. Tanto que ele assiste as frases, o jeito. E aí a gente tem cortado isso. Como isso é perigoso. O que tem nos tirado? Quais são as coisas que tem nos tirado do Senhor? Aquilo que o Senhor precisa ser em nossas vidas, o primeiro. A gente fala muito sobre religiosidade. Não, você é muito religioso, que não faz isso, não faz aquilo. Será que a gente é religioso mesmo? Ou a gente está sendo só radical em coisas que a gente pode cair? Em aquilo que a gente pode retroceder? Porque a gente não cai de uma hora para outra. A gente não peca de uma hora para outra. Mas são através de concessões que a gente vai dando, liberdade através de liberdade, até a hora que a gente cai. E aí a gente fala de religiosidade, não, eu posso colar onde eu quiser, posso estar com quem eu quiser. Beleza. Até você tiver um primeiro problema, a primeira decepção, e alguém te oferecer, falar assim, ó, tá aqui seu problema, a solução dos seus problemas, bebe aí. Ou tá aqui, ó, fuma aqui, ó, é isso aqui que você está precisando para relaxar. É o que nós vemos por aí. Quantas pessoas, diante de problemas, espanaram. E eu falo espanar não no modo pejorativo. Que desistiram de viver uma vida em santidade com o Senhor, de comunhão com o Senhor, porque acharam que os problemas não podiam ser resolvidos, que a vontade do Senhor não estava sendo feita. A gente critica as pessoas, aponta o dedo para as pessoas, fulano faz isso, fulano faz aquilo, mas nós mesmos não temos um relacionamento genuíno com o Senhor. Para falar assim, ó, eu busco mais que ele. Para ter essa ousadia de falar ainda. A gente não faz isso. Mas olhar e criticar as pessoas, a gente é fácil de fazer. E aí a gente começa a ser distraído pelas coisas deste mundo. O trabalho nos distrai. Antes de falar, vai. Abre para mim aí em Lucas 14. A partir do verso 16. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres e aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. O Senhor, Ele tem um banquete preparado para cada um de nós. E há um lugar preparado para cada um de nós aqui. Então o Senhor, todos os dias, Ele nos espera para que a gente se encontre com Ele. E tudo aquilo que a gente leu aqui não tem problema nenhum. O cara comprar uns 5 bois lá para trampar. O cara casou. Glória a Deus, ele casou. O outro comprou um terreno. Amém, glória a Deus. Vai comprar, vai fazer sua casa própria. Vai ter seu lugarzinho para morar. Tudo isso é lícito. Não há nada de mal nessas coisas. São verdadeiras bênçãos que muitos de nós pedimos ao Senhor. O problema está, enquanto nós recebemos essas bênçãos, quando elas chegam sobre cada um de nós aqui, o que nós fazemos? O carro que eu pedi para o Senhor me dar, ele está sendo usado para a glória do Senhor? Ou você vê o seu irmão passando perrengue, sem carro, na chuva, com um filho, vindo para a igreja muitas vezes a pé, de busão, e você passa de carro na porta da casa dele e não tem a coragem de chamar ele para vir para a igreja. Ah, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, uma casa, minha casa vai ser a chamada casa de oração. Abre uma célula lá então. Ah, não, dá muito trabalho célula, não, pelo amor de Deus, uma bagunça, depois deixa uma sujeira. Ué, mas você não falou que seria uma casa de oração? Ah, Senhor, se eu arrumar esse trabalho, eu vou ajudar, Senhor. Eu vou semear na vida das pessoas, vou semear na sua obra. Aí você ganha o trampo do Senhor, o Senhor te dá um trampo da hora. Aí você fala, não posso ir, não tenho tempo de ir para a igreja. Mano, tá uma correria, cara. O cara enche o peito para falar, mano, tá uma correria. Tá uma correria tão grande que você não busca o Senhor e você não cumpre aquilo que você prometeu. Nossa, eu acho embaçado os caras falarem assim, nossa, tá uma correria, bicho, nossa, que da hora, tá uma correria, nossa, tremenda. Beleza, mas e as coisas de Deus? E o Senhor? Tem encontrado com o Senhor todos os dias? Tem conversado com Ele? Tem ouvido a voz do Senhor? Você tem tirado um tempo para adorar o Senhor? O que nós precisamos nessa noite para que seja dado um basta em toda essa situação? O livro de Crônicas, falei de Crônicas no começo, vocês lembram? Acho que não, né? Lembra, né? Então vamos lá. 2 Crônicas 15, falei um pouquinho, hein? Do 1 ao 8. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e Ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias, não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam a todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia de Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim. E restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. O rei Asa, ele foi um dos reis que agradaram o coração do Senhor. Dos quatro que fizeram a vontade de Deus, Asa era um deles. E eu imagino o Asa ali ouvindo tudo ali, a palavra do profeta ali, declarando ali para ele. E o coração dele se enchendo de esperança, se enchendo do fogo de Deus. E falando assim, é isso. E Deus, ele vem e dá, deixa para cada um de nós. Assim como ele fala aqui. Eles buscaram e ele deixou que o encontrassem. É como uma brincadeira de esconde-esconde entre pai e filho. Que o pai se esconde ali, mais louco que seu filho te encontre, para que a brincadeira continue tendo graça. E o Senhor é assim com cada um de nós. Ele deseja que a gente o encontre. Mas é necessário disposição para buscar o Senhor. Se a gente não buscar o Senhor, Ele não vai se revelar a cada um de nós. E aqui está uma chave, a angústia. Eles estavam em angústia. Mais uma vez eles estavam em angústia. E aqui a gente vê como que Deus é bom. Porque a nenhum momento o Senhor virou as costas para eles. Eles viravam as costas para o Senhor, mas o Senhor estava sempre ali disposto a abraçar cada um deles. E é assim com cada um de nós. A gente pode estar longe o que for do Senhor, mas Ele continua de braços abertos para receber cada um de nós. Ele não quer saber o que a gente fez. É igual o filho pródigo. O pai não queria saber se ele gastou todo o dinheiro com prostituição, nada. Meu filho está vindo lá, ó. Vem filho. É assim com cada um de nós. O Senhor, Ele deseja se relacionar com cada um de nós. E a primeira lição é buscar o Senhor de todo o coração. Filipenses 3, do 7 ao 9, fala assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu estou lendo um livro que chama-se Até Que Nada Mais Importe, que eu ganhei da Ré, presente. E o Senhor, Ele tem nos chamado justamente para isso. Tudo que a gente tem é considerado como perda diante de Cristo Jesus fez por cada um de nós. E tudo que nós temos, com todo o respeito, a gente tem que considerar como esterco diante do poder de encontrar o nosso Senhor, de ganhar a presença dEle. A gente trabalha, a gente estuda, a gente rala, mas a nossa prioridade tem que ser encontrar o Senhor Jesus. E a segunda atitude do rei Asa foi retirar os ídolos. Em Levítico 26:30 fala assim: destruirei os teus altares idólatras, despedaçarei os teus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. Essa é a vontade de Deus. Destruir os ídolos que há dentro de cada um de nós. Tudo aquilo que a gente levanta como um rei sobre cada um de nós e afasta da vontade de Deus, é essa a vontade de Deus. Retirar os ídolos. Nós precisamos reconhecer em quais áreas nós temos levantado ídolos nas nossas vidas. O que tem ficado em primeiro lugar a não ser a vontade de Deus? a presença de Deus em nossas vidas. Quais as ações eu tenho colocado como prioridade diante daquilo que era para ser ali a vontade de Deus? Será que eu estou estudando demais? Será que eu estou trabalhando demais? Será que eu estou cuidando da minha casa demais? Estou preocupado demais com a vida dos outros? Estou preocupado demais em querer fazer as coisas para agradar os outros e não agradar o Senhor? Será que eu tenho pensado muito nas coisas deste mundo? Dos prazeres deste mundo? Não, preciso ficar rico, preciso ficar rico. Preciso do 100 a 1 milhão, do 0 a 100 em 7 dias. Vou comprar o curso, vou fazer não sei o quê. Preciso do 1 a 1 milhão. Preciso cortar o cafezinho, que não sei o quê. Será que isso é a vontade de Deus para a sua vida? Não que ser rico não seja o problema. Mas será que isso é a vontade de Deus? Depois que nós retiramos os ídolos, o próximo passo é restaurar o altar do Senhor sobre as nossas vidas. E esse altar não é o altar que eu estou aqui em cima que vocês estão me vendo. É os nossos corações. É colocar o Senhor em primeiro lugar. É dedicar a nossa adoração a Ele, a única e exclusivamente a Ele. É dedicar a nossa vida a Ele. Lá em João 4:24 fala que ele importa com os que o adoram em espírito e em verdade. É mudar nossa mente e buscar o Senhor todos os dias. Se disciplinar a buscar o Senhor. Mesmo nos dias que a gente está mais cansado, que a gente está mais triste. A gente tem que buscar o Senhor. Ao abrir os nossos olhos, que o nosso primeiro pensamento seja o Senhor. É levantar de manhã e declarar o Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendica o teu santo nome. Como está lá em Colossenses 3. Que todas as nossas atitudes sejam para a glória do Senhor. Se o nosso trabalho seja para a glória do Senhor. Que os nossos filhos sejam para a glória do Senhor. Que o nosso carro seja para a glória do Senhor. Que o nosso dinheiro seja para a glória do Senhor. Esses dias, eu vou orar e tenho o costume de deixar a porta um pouco aberta. E aí as crianças ficam, mãe, cadê o pai, cadê o pai? Aí a Julia fala, não, o pai está orando. Aí eles vêm, na pontinha do pé, aí sobe na cama. Aí o João fica, já, amém. E aí o meu coração, meu ciente de alegria, porque eu faço... É de propósito, para que ele também um dia conheça o Senhor, para que ele possa ouvir a voz do Senhor. E esses dias, na terça-feira, a gente saiu e estava voltando. Aí a Manu falou assim, pai, coloca uma música de Deus aí no carro para a gente ouvir. Aí a Ju colocou. Aí a gente colocou um louvor, né? E aí você sente a presença de Deus vindo no carro assim, eu sentindo a presença de Deus. Aí o João começou a chorar no carro. Aí a Manu, olha mãe, que bonitinho, tadinho dele, ele tá chorando por causa de Jesus. E aí eu, tipo, na minha, né, cheguei em casa, na minha, aí ele voltou assim, aí a gente continuou cantando aquela mesma música, né, cantando a música ali em casa, e ele continuou a chorar. E aí a Manu achando que ele estava triste pela morte de Jesus. E para ele também, às vezes, o pensamento dele era esse. Mas aí o Senhor começou a ministrar. Sou eu que estou se manifestando a ele. É eu que estou tocando a vida dele. Aí eu abracei ele ali e comecei a orar com ele. Aí fiquei ali um tempo orando com ele e tal. Aí fui fazer algumas coisas. Aí estava na cozinha. E a gente continuou na mesma música. Na mesma intensidade ali. Aí acabou que veio a Manu também chorando. E aí o Senhor também tocou ela naquele momento ali. Não era porque a canção ali, mas o Senhor estava vendo no coração deles ali uma adoração genuína. Eles estavam adorando ao Senhor. E ali eu comecei a ser ministrado pelo Senhor das nossas prioridades, de demonstrar para os nossos filhos quais são as nossas prioridades, de eles nos ver fazendo as coisas de Deus, para eles terem prazer de ver aquilo que nós fazemos para agradar o coração do Senhor. Eles contam os dias. Ontem era quarta, hoje tem, eu já voltou a cela de férias, pai? Falei, não, a gente está de férias. Poxa, sei que hoje ia ter celo. Aí volta, se hoje é quarta, amanhã que dia, pai? Quinta. E quinta tem o quê, pai? Tem culto. Aí, nós vamos? Eu falei assim, não, amanhã a gente não vai. Aí, poxa, a gente não vai amanhã? Eu falei, eu acho que não. E aí eles já ficam naquela ansiedade de vir. Mas o que eu quero deixar nessa noite, igreja, que o Senhor ele se torne prioridade em nossas vidas. Que nós busquemos o Senhor de todo o nosso coração. É deixar as coisas de lado, o celular de lado, as distrações de lado. Porque o mundo hoje, o inimigo quer fazer para nós tirar da presença do Senhor é nos distrair. É nos tirar a atenção. Se a gente não tiver cuidado, a gente acaba se perdendo diante das coisas que acontecem. É a TV, é o celular, são os nossos problemas. São tantas atividades que a gente tem, que a gente vê lugares legais para a gente ir, coisas para a gente fazer. Todas as coisas são listas, mas que a primeira coisa seja buscar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Hoje é uma noite que o Senhor preparou para cada um de nós, para que a gente tire tudo aquilo que tem ficado na frente do Senhor diante das nossas vidas. Hoje é uma noite que o Senhor nos convida a colocar Ele como o centro de todas as coisas, o único digno de adoração das nossas vidas. E se você veio aqui hoje pela primeira vez, tem caminhado conosco e está afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não fez uma confissão de fé declarando Jesus como teu Senhor e Salvador, eu convido você que está aqui, você que está nos assistindo, a colocar a mão no teu coração e fazer uma oração, repetir uma oração assim comigo. Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nesta noite,
eu retiro
todos os ídolos
que eu coloquei
em meu coração
nessa noite,
eu coloco o Senhor
como único
No meu coração e em minha vida.
Escreve o meu nome.
No livro da vida.
Eu te aceito, Jesus.
Como meu Senhor e Salvador. Faz algo novo sobre a minha vida, Senhor.
Me leve a caminhos que eu possa te conhecer cada dia mais.
Em nome de Jesus. Pai. Recebe cada um dos meus irmãos, meu Pai, que repetir essa oração, que firmaram um compromisso, Pai, contigo, reconheceram o Senhor como Salvador de suas vidas, que declararam aqui, Senhor, que desejam tirar, meu Pai, os ídolos, Pai, dos corações, e desejam colocar o Senhor como único, Pai, sobre a vida de cada um deles, que o Senhor se manifeste em espírito e em verdade sobre cada um deles, meu Pai. Toca cada coração aqui, Senhor. Faz a transformação necessária, Pai. Dá as experiências, Pai, necessárias, Pai, nessa caminhada, Pai, sobre cada um deles, meu Deus. Escreve o nome deles, Pai, no livro da vida. que eles possam caminhar contigo nesse tempo, Pai, crescendo, amadurecendo, tendo experiências poderosas contigo, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém, aplauda ao Senhor. Se você fez essa oração, está aqui na igreja, não deixe de procurar a Ana no final do culto, ela vai estar com esse tablet lá no final, a gente quer pegar o seu nome, o seu contato, para a gente te apresentar aqui a célula, as nossas atividades. Se você que nos assiste aí pela internet, está aparecendo o número do WhatsApp, não deixe de entrar em contato conosco, nós queremos caminhar com cada um de vocês, vocês fazem parte dessa família, amém? Não deixem para fazer isso, não deixe que a vergonha os afaste de fazer esse ato tão precioso que é falar ali com os boas-vindas, amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma adoração ao Senhor, o culto já está acabando. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, nessa noite, Pai, reconhecer que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor. Nós queremos levantar as nossas mãos, Senhor, como um sinal, Pai, para que o mundo veja, Senhor, que nós somos Teus, meu Pai. Nós precisamos de Ti a todo tempo, Pai. As coisas continuarão acontecendo, Pai. As distrações continuarão surgindo, meu Pai. Os problemas, eles irão acontecer, meu Pai. Mas nessa noite, Pai, nós queremos declarar, Senhor, que Tu és o nosso Senhor. Tu és a nossa prioridade, Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, nós queremos arrancar os ídolos que há dentro dos nossos corações, meu Pai. Nós nos levantamos como igreja, Pai, colocando por terra, Pai, toda idolatria que há dentro de cada um de nós aqui, Senhor. Qual for ela, Pai, qual seja ela, Pai, nós colocamos por terra agora, Pai, toda idolatria, Senhor. Retiramos todo o trono, Senhor, que foi levantado, Senhor, que não é aquilo que o Senhor é, Pai, o Senhor deseja, Senhor. E nós entronizamos, meu Pai, em nome de Jesus, a Tua presença, Pai, poderosa em nossos corações. Nós colocamos o Senhor, Pai, no mais alto e sublime trono, Pai. Declaramos que Tu és a nossa prioridade, Senhor. Declaramos que nós queremos Te conhecer, Pai, a cada dia. Queremos Te adorar, Senhor, a cada dia, Senhor. Pois nós reconhecemos, Pai, a coisa mais preciosa, Pai, que um dia nós podíamos ter, Senhor. Que nós nem imaginávamos, Pai, um dia ter, que era a vida eterna, Pai, o Senhor nos deu através de Cristo Jesus. E nós queremos, Pai, fazer dela, Senhor, algo precioso dentro dos nossos corações. Nós queremos guardar, zelar, Senhor. Queremos a cada dia, Senhor, buscar a Tua presença, Senhor, encontrar a Tua face, Senhor, ouvir a Tua voz. Saber, Pai, qual que é a Tua vontade para as nossas vidas, meu Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Sonda os nossos corações, meu Pai. Revela-nos a Tua vontade, Pai.
Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. As sombras que nos seguiam, um quebrou o cristal do nosso olho ao chão, ao chão. Veja, a vida está tão perto.
Você tenha se perguntado como tudo isso pode acontecer, como que eu posso mudar as situações, as circunstâncias, como eu posso mudar um posicionamento. Talvez você precise de um eita, como a gente declarou nesse louvor aqui. Você precise, eita, essa é a presença de Deus. O Senhor deseja te tocar essa noite. A presença do Senhor, ela está vindo. O Senhor vai te dar uma experiência poderosa hoje, como você nunca teve. Para você chegar e falar assim, eita, esse é o Deus. Esse, eita, eu nunca tinha sentido isso. Vem, Senhor, vem, Senhor. Nós queremos que o Senhor seja o único sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos, Pai, que o Senhor seja o único entronizado sobre essa igreja, Pai. Vem, Senhor, com esse eita sobre nós essa noite, Pai. Nós queremos o Teu sobrenatural essa noite, Senhor. Nós queremos a Tua glória aqui, Pai.
se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não roubará? Quem não temerá o rei? Importa que ele cresça. Gente projetou, importa que ele seja o único Senhor. Importa, importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja.
Nós te amamos, nós te adoramos, só tu és digno. Noite nós colocamos o Senhor no devido lugar das nossas vidas, Senhor. O Senhor está sentado, Senhor, no trono dos nossos corações. O Senhor é a nossa prioridade, Jesus. Nós te amamos, nós amamos a tua presença, Jesus. Não acabe aqui, Senhor, que isso continue em nossas casas, no caminho das nossas casas. Que a tua presença se intensifique sobre cada um de nós, Senhor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo e poderoso. Tu és Yeshua, o amado das nossas almas. Tu és a pedra preciosa de grande valor. Tu és aquele, Pai. Ah, Senhor, Tu és o princípio e o fim, alfa e ômega. Tu és o desejado das nossas almas, Senhor. O Santo de Israel, o Messias prometido. Nós te amamos, Jesus. Não há outro além de Ti, Jesus. A presença do Senhor, contemple a presença do Senhor. Aplauda ao Senhor, aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante suas mãos. Repita assim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus